E Manaus teve a sorte, seu presidente, de receber, eu digo, dos melhores jogos que acontecerão na primeira fase. Além do jogo Inglaterra-Itália, que vai acontecer no dia 14 do mês de junho, no dia 18 acontecerá o jogo entre Camarões e Croácia. No dia 22, Estados Unidos enfrenta Portugal lá na cidade de Manaus. E no dia 25, Honduras enfrenta a Suíça. Ou seja, essa parte da agenda da presidenta e complementada com a visita do secretário-geral da FIFA, creio que enterra e põe fim em toda a polêmica que até então foi gerada em torno da cidade de Manaus. A seleção brasileira, assim como de vários países do mundo, joga, está acostumada a jogar em cidades como Santa Cruz de la Sierra, por exemplo, que tem uma atitude da qual nós não estamos acostumados. Mas é necessário que esses jogos aconteçam nas cidades que têm essa diversidade climática de localização. Enfim, então não tenho dúvida nenhuma que Manaus saberá e sairá vitoriosa, como todo o país, na realização da Copa do Mundo. Mas em Manaus, senhor presidente, a presidenta Dilma, numa entrevista que deu à imprensa e tendo acertado tanto com o governador quanto com o prefeito, anunciou investimentos novos de aproximadamente 420 milhões de reais na mobilidade urbana. Isso somando-se a 1 bilhão que está disponibilizado para o governo do estado e para a prefeitura já há muito tempo. Além desse 1 bilhão disponibilizado, a presidenta Dilma anunciou novos 420 milhões de reais em mobilidade urbana. Esses recursos serão investidos na implantação de corredores de ônibus, em obras que serão realizadas pelo governo do estado e pela prefeitura. Estes corredores darão maior fluidez ao trânsito e reduzirão o tempo que os moradores de Manaus hoje gastam para transitar pela cidade. Dos 420 milhões de reais, 207 milhões serão em recursos do orçamento do governo federal, ou seja, da OGU, do Orçamento Geral da União, e 212 milhões em recursos disponibilizados através de financiamentos com juros muito mais baixos, ou seja, com prazo de 30 anos para o pagamento, 4 anos de carência e juros de 5,5% ao ano. Somente para a Prefeitura de Manaus serão direcionados 120 milhões de reais para implantação de aproximadamente 48 quilômetros de corredores, sendo que 60 milhões aproximadamente em recursos do orçamento e o restante em financiamento à Prefeitura de Manaus nas condições que eu acabo de aqui relatar. Com esses recursos, senhor presidente, serão implantados 4 grandes corredores, e todos eles com vias exclusivas expressas para o transporte coletivo, todos eles, porque, aliás, é bom que se diga, uma das normativas para que projetos de mobilidade urbana, projetos entrarem dentro do PAC, uma das exigências do governo federal é que haja que sejam previstas vias exclusivas para o transporte coletivo. Isso é muito importante, porque é óbvio que quem tem carro precisa de um bom trânsito. Agora, se quem tem carro sofre com um trânsito que não anda, imagina quem anda de ônibus, esses sofrem ainda muito mais. Os 4 corredores, senhor presidente, um dos 4 corredores, corredores previstos e com recursos do governo federal, envolve a Avenida Constantino Neri, Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Núteus, que são dos principais corredores urbanos da cidade de Manaus. Outro passa pelas Avenidas Brasil, Coronel Teixeira e Boulevard Álvaro Maia. O terceiro na Avenida Altaz Mirim e o outro na Avenida Recife e Paraíba, ou seja, toda a cidade de Manaus está prevista para receber obras desse projeto de mobilidade urbana com recursos do governo federal. Para o estado do Amazonas, senhor presidente, foram autorizados aproximadamente 295 milhões de reais, sendo que a metade do Orçamento Geral da União, que significa dizer recursos a fundo perdido, e a outra metade de financiamentos. Esses recursos viabilizarão a implantação de quase 20 quilômetros de corredores de ônibus, que serão corredores leste-oeste, Complexo dos Franceses, que vai da Avenida das Flores até a Avenida do Turismo, e Colônia Antônio Aleixo até a Bola do São José. Quanto esse projeto é muito importante, porque um dos maiores problemas da cidade de Manaus, sem dúvida nenhuma, é a questão da mobilidade urbana. Manaus, para quem não sabe direito o que é aquela cidade, é uma cidade que hoje tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. E se diferencia das demais, porque é uma cidade que cresceu com uma velocidade muito maior do que as outras cidades brasileiras, ou seja, sem ter tido tempo e condições objetivas, efetivas, para se preparar para esse crescimento. Quanto à entrega do programa e à participação da presidente no programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma fez uma inauguração e entregou em Manaus 5.384 unidades habitacionais do residencial Viver Melhor 2, que esse residencial, esse conjunto habitacional, está incluído dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E só esse conjunto, senador Mozarildo, tem mais de 9 mil unidades habitacionais. Já havia sido entregues 3 mil e poucas unidades e agora mais 5 mil e poucas unidades. E no entorno deste programa Minha Casa Minha Vida, outros conjuntos populares foram levantados, o que significa dizer que na região norte, esse conjunto está localizado na região norte da cidade de Manaus, num novo bairro vizinho ao bairro de Santa Etelvina. Nessa região, construiu-se, num curto espaço de tempo, quase que uma nova cidade, uma outra cidade. Porque somente do Viver Melhor, que é o conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, com quase 10 mil unidades, somando-se com as outras unidades ao lado, com todos os equipamentos que foram feitos, somente nessa área serão mais de 40 mil pessoas que vão viver naquela localidade. Isso é maior do que a maioria dos municípios do estado do Amazonas, senador Paim. Maioria dos municípios. E é importante, e a presidenta, a gente visitou, entrou em alguns apartamentos e viu a qualidade. E ela parou uma hora, senador Paim, e disse assim: olha que mudou muito, hein? Porque no começo, essas casas, esses apartamentos, as janelas eram pequenininhas. As janelas hoje são enormes, janelas de boa qualidade. O chão era de cimento apenas pintado com aquela tinta vermelha. Hoje tem porcelanato no chão, as paredes, a mesma coisa, não é no cru. Ou seja, são casas que têm quase 50 metros quadrados, é algo. Eu mesma morei, logo que me casei, num apartamento, senador Paim, de 55 metros quadrados. Ou seja, é o sonho de muita gente, de muitas famílias sendo realizados. Grande parte recebem a casa gratuitamente do governo federal e outra paga prestação que é muito mais baixo do que o valor de um aluguel mensal. Um aluguel de 400, de 500, 600 reais, contra uma prestação dos que vão pagar de 100, de 50, de 70 reais. Ou seja, algo que deu muita emoção. E aí, senhor presidente, eu já caminho para as conclusões. Até também por exigência do programa, todo o equipamento, o empreendimento tem que estar equipado com absolutamente tudo, ou seja, é uma área, por isso que eu digo, é uma outra cidade, com infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, de esgoto sanitário, drenagem, energia elétrica, disponibilidade de acesso ao transporte público, grandes vias, inclusive uma das vias, Avenida das Torres, Avenida das Flores, passa ao lado desse belo e grandioso empreendimento. Será implantado brevemente tarifas sociais de água e de energia para favorecer as pessoas, assim como uma creche, porque também o governo disponibiliza para as prefeituras recursos para a construção e manutenção inicial de creches. Então, em breve também será implantado creches naquela área. E a presidente, durante seu discurso, quero dizer que me chamou muita atenção pela forma, uma forma simples, né, falando para as pessoas diretamente em que ela fez o discurso, mas a forma como ela tocou as pessoas e como ela falou o que poucos políticos falam. Ela disse, olha, não precisa me agradecer, as pessoas vêm e me agradecem. Eu quero dizer que eu sou a presidente do Brasil, eu fui eleita para fazer o que o povo precisa, e o povo precisa de casa. O dinheiro é público, e o dinheiro público vem de onde? O dinheiro é do povo brasileiro, tem que voltar para o povo brasileiro. O dinheiro é do povo, e tem que voltar para o povo, e está voltando da melhor forma possível. Além de que, ela enfatizou com muita força, construir casa é também gerar emprego, é proporcionar um sonho realizado as pessoas, não é? Então, são poucos os políticos, senhor presidente, que dizem, olha, eu fiz isso porque isso tem que ser feito. Pouquíssimos os políticos que dizem isso. E disse ela, junto com a chave, e a gente foi testemunha disso, vinha o cartão do programa Minha Casa Melhor, para compra dos móveis, da máquina de lavar roupa e assim, dos equipamentos, do aparelho, e assim tirar um pouco a mulher das obrigações que muitas vezes tem sozinha dentro da sua casa. Esses números são impressionantes. De acordo com os dados, senhor presidente, em 2011, o programa pulou para 2.750.000 casas financiadas no Brasil. Nunca se viu um programa tão forte de habitação popular como nós estamos vendo agora. E, por fim, no meu pronunciamento e do que foi a agenda da presidenta, nós nos deslocamos até a sede da Marinha Brasileira, o Batalhão de Operações Ribeirinhas, para inaugurar o Barco Escola Samaúma 2, que é um barco-escola construído em parceria da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, com recursos oriundos do BNDES. É um barco especializado em panificação, que anda não apenas no interior do Amazonas, mas também de Roraima, também do Acre e Amapá, para ensinar, dentro do programa Pronatec, para capacitar as pessoas. Esse barco Samaúma 2, em especial, está equipado para formação na área de panificação, cozinha, senhor presidente, de alimentos, e para a indústria, e para a mecânica de motores, de embarcações, a diesel, de popa, de rabeta. É fenomenal, porque muitas vezes a gente diz, por que um barco? Só quem vive na região sabe o porquê de um barco, o que significa para uma cidade como Feijó, lá no Acre, como Tabatinga, lá no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, receber um barco com uma escola e a sua juventude estudar e ser formada para o dia a dia. Uma atividade tão importante, senhor presidente, que ela, ouvindo o pedido dos empresários, da CNI, da FIAN, prometeu que o banco e que o governo disponibilizará recursos para o Samaúma 3. Isso é muito importante, porque não é a Federação das Indústrias, é o povo brasileiro que ganha com isso. E, por último, senhor presidente, o inventário que a presidenta Dilma apresentou das ações do governo federal no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, mostra, na prática, o tamanho do compromisso do governo federal. Eu aqui com o Brasil e principalmente com o Amazonas e com o Manaus. Eu aqui quero dizer o seguinte, nós tivemos recentemente duas grandes inaugurações na cidade de Manaus, levadas a cabo, senador Paim, pela Prefeitura de Manaus. E dessas duas maiores e grandes inaugurações, lá estão os recursos do governo federal. E eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Ou muita gente até diz, tem que mandar mais. Manda. Não é? E eu aqui estou me referindo à inauguração do mercado municipal, cujas obras se arrastaram durante mais de 7 anos, mas os recursos foram disponibilizados pelo governo federal, e a inauguração da Ponta Negra, que eu aqui falei e disse que até o secretário-geral da FIFA elogiou, porque lá será o FanFest, lá terá a grande festa da Copa do Mundo organizada pela FIFA. Também a Ponta Negra foi revitalizada, foi recuperada com recursos do governo federal. Portanto, quero dizer, senhor presidente, que, por fim, a presidente foi muito questionada e respondeu, até saiu num dos canais de televisão do nosso Brasil, uma longa entrevista com ela, salvo engano, no Jornal da Globo, ela falando da importância e da justeza do Congresso Nacional aprovar a PEC de prorrogação por 50 anos da Zona Franca de Manaus. Uma entrevista que me trouxe muita emoção, porque estava lá, na telinha da televisão, defendendo a Zona Franca, os 50 anos de prorrogação para a Zona Franca, a própria presidenta Dilma. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que ela, que toda a sua equipe se empenhará, assim como todos nós, que apoiamos o governo muito aqui no Congresso Nacional, para ver esse projeto de emenda constitucional aprovado o quanto antes possível. Muito obrigada, senador Paim.